Eu tenho perguntas aqui do ouvinte para você, Alex. Bom dia, Alex. Se eu estou num ambiente onde tem alguém que eu não goste, o que devo fazer? Alex Cambruz, psicólogo conosco hoje, responde aqui a pergunta do ouvinte.
Gosto de psicoeducar os meus pacientes para essas situações em duas estratégias. Primeira estratégia é, eu curti a minha própria companhia. Então, eu vou para uma celebração, de repente nesse local vai haver uma pessoa ali que eu tenho conflito, uma dificuldade, enfim. Eu vou fazer um treino do que a gente chama de viés atencional. Eu vou levar a minha atenção, eu vou fazer um exercício para levar a minha atenção em um primeiro momento para curtir a minha própria companhia. Então, curtir a vestimenta que eu estou utilizando, curtir o ambiente onde eu estou, mas eu estou fazendo um treino para tentar tirar o foco dessa pessoa. Aquilo que eu comentava anteriormente, que às vezes é um comportamento de autossabotagem, a gente vai ao evento, tem uma pessoa que de repente tem um conflito e a gente fica a noite inteira observando o que, que essa pessoa está fazendo, o que, que ela está falando. Então, a primeira estratégia é implementar bastante essa ideia de você precisa se curtir, você precisa estar bem. E para você estar bem, você vai caprichar ali em algumas coisas. Vai caprichar no seu estilo, na sua vestimenta, vai caprichar em estar no local mais confortável da festa, é uma poltrona, é um ambiente. Eu estou elaborando estratégias para fazer com que esse meu viés atencional venha nessa direção. Segunda estratégia que eu gosto muito de psicoeducar os pacientes, que é esse treino do viés atencional, mas agora para uma âncora do evento. O que, que é a âncora? Eu vou falar coisas de gordinho aqui. Uhum. A âncora é esperar o que, que o pessoal trouxe. A minha família se reúne, né? Uhum. Cada um traz lá os seus quitutes. E uma das coisas que eu adoro muito é ficar esperando o momento da sobremesa. Uhum, então, certo. Às vezes, a âncora vai ser esse momento. Vai ser essa configuração. Aliás, quero deixar claro para os meus familiares que eu não tive problema nenhum com ninguém. Fiquei muito feliz com a presença de todos. Não precisei utilizar a âncora.
Tá bom.
Mas se houvesse necessidade de utilizar uma âncora, então uma delas pode ser a história da sobremesa. Eu vou, ao longo da festa, levar o meu viés atencional nessa direção. O que, que será que tem? O que, que será que prepararam? Serviu? Vou experimentar um pouco de cada uma. A âncora não é a sobremesa. A âncora é uma criança que está ali, com a qual eu, de repente, vi nascer, quero saber como é que ela está. Ou um jovem que eu quero conversar, saber como é que a vida dele está. Enfim, eu posso eleger âncoras que estejam fora da minha pessoa.
Uhum.
E aí essas âncoras serem esses lugares de treino de viés atencional e de suportabilidade. Porque vejamos, nem sempre é possível fugir desse tipo de evento. Então, se é obrigatório participar, festa da empresa, né? Eu estou com um conflito com alguém, vamos tentar fazer esse treino de viés atencional. É uma das estratégias que eu gosto muito de psicoeducar os pacientes nessa época.
Mas não é um exercício fácil, não, né?
Claro que não, Bicudo. Porque o nosso conjunto emocional está super viciado em querer nos levar para essa suposta ideia de que tem alguma coisa para eu resolver com alguém.
Uhum.
Então, no Natal passado me disse uma coisa que eu não gostei.
Uhum.
Esse Natal, a minha mente está lá elaborando algo do tipo. Agora eu vou revidar. Agora eu vou dizer uma coisa para cutucar essa pessoa também. E aí eu, de novo, entro no evento e passo a noite inteira em função dessa suposta situação onde eu tenho que revidar. Isso é comportamento de autossabotagem. Então nós temos que praticar, nesse momento, essa autoconsciência para não cairmos em uma armadilha da mente. Para sermos um pouco mais inteligentes sob o ponto de vista de esse conflito não leva a nenhuma solução. Esse conflito, nesse momento, só vai piorar a situação. Então, o treino que eu sugiro é a gente praticar esse viés atencional para outras coisas, âncoras ou algo interno.
Uhum. Uma outra pessoa diz assim, bom dia, eu tenho depressão. E esses dias são os piores para mim. Eu não queria que chegasse nunca. Muitas pessoas também têm na memória tragédias que aconteceram muitas vezes nessa época, né? Infelizmente, há pessoas que falecem no dia do Natal ou na virada do Ano Novo. A todo momento, né, nasce ou até morre alguém, ou teve algum problema muito sério, uma tragédia na família, e aí essas datas também não são, não trazem uma boa lembrança, né, Alex?
Exato, Bicudo. Eu queria deixar para essa pessoa que enviou essa fala, a minha torcida, o meu desejo que essa pessoa possa estar sendo acompanhada por um psicólogo, que possa estar passando por um tratamento, cuidando da sua saúde mental. De certa maneira, é importante que ela consiga reconhecer também que esse é um período onde ela não se sente bem, para que ela possa praticar a autocompaixão e respeitar as suas características emocionais. Uhum. Infelizmente, sim, esses momentos, às vezes, possuem alguma história onde houve algum acontecimento infeliz, algum acontecimento que nos entristeceu por demasia. E eu acho muito importante que a gente, então, ressignifique, trabalhe junto a um psicólogo essas sensações que temos durante essas fases, que a gente possa fazer um tratamento em saúde mental adequado e que a gente possa também adotar o que eu chamo de condutas de menor dano. O que são as condutas de menor dano? Eu respeitar que, ok, celebrações não são um lugar fácil para mim nesse período. Então eu vou talvez ter que abdicar de participar. Ou se eu for obrigado a participar, que eu participe em um tempo menor. Compreender que se eu for sair ao comércio durante esse período, eu vou ter uma conduta que vai ser mais prejudicial ao meu estado emocional. Então eu volto de novo à conduta de menor dano. A conduta de menor dano é eu evitar esses momentos sociais, eu fazer um pouco de supressão. Ok, quem são as pessoas âncoras com as quais eu posso contar, conversar, de repente trocar uma mensagem, uma ligação nesse dia em que está acontecendo a celebração, o evento, como uma maneira também de ajudar no meu suporte emocional e mental. Queria dizer para essa pessoa e qualquer outra que esteja nos ouvindo e que tem dificuldades de elaboração com esse período, que isso acontece. É normal a gente ter essa resposta emocional. O que a gente não pode é não cuidar disso. Ah, porque, Alex, o objetivo é que a gente ali na frente pegue essa data e ela não tenha mais nada de relação com esse sofrimento. Não precisamos cuidar de 8 para virar 80, mas que de repente seja menos impactante, que eu passe com menos sofrimento nesse período. E para isso eu vou precisar muitas vezes dessa ajuda profissional.
É difícil desvincular uma coisa da outra, né? O sofrimento pessoal por um acontecimento e a própria data e o que ela simboliza, né? É complicado, né?
Sim, Bicudo, existe.
Faz lembrar, né?
Exato, e são esses marcadores, né? E existe uma coisa que nós chamamos de pareamento, que é quando a gente tem uma resposta emocional ou emoções acontecendo e um evento se junta a essas emoções. Então é muito comum, às vezes, a mente fazer esses pareamentos. E aí, quando tem a proximidade de algo parecido com aquilo novamente, vira como um gatilho mental, né? Sem querer, ela evoca esse tipo de emoção e é onde a gente precisa trabalhar lá em psicoterapia junto com o psicólogo para fazer esse tipo de desconstrução, aquilo que se chama de ressignificação.
Alex Cambruzzi, como as comparações com outras pessoas afetam a nossa saúde emocional nessa época?
Bom, muito propício um período onde soa como um fechamento de ciclo, surgirem os balanços internos. E aí, o que eu prometi em 2024 que eu iria fazer em 2025 e o que supostamente sobrou aí que eu acho que eu tenho que dar conta em 2026. Aí, junto a isso, eu me reúno com diversas pessoas, seja na celebração da empresa, na celebração familiar, e eu ouço naturalmente as pessoas, às vezes, contando sobre as suas realizações, suas vitórias, e aí começa o processo de o que o outro conquistou, o que o outro conseguiu, o que o outro atingiu e o que eu não atingi. Fazer comparações, ok, mas ser bondoso consigo mesmo. Olha, você planejou algo, ao menos você tentou, ao menos você se dedicou. Alex, eu não tentei, eu não me dediquei. Não tentou e não dedicou, por quê? Porque também não estava dando tempo? Porque aquilo que você colocou na sua lista de metas era um conjunto de coisas inatingíveis ou em grande quantidade? vamos ser bondosos no entendimento de que, ok, temos um novo ano pela frente, temos novas oportunidades pela frente. Gosto muito de treinar os pacientes com as subdivisões. Traçam os objetivos no início do ano, vamos subdividir isso aqui em pequenas metas, para ir podendo sentir esse prazer da conquista gradativamente. Então, assim, se comparar, eu diria que é quase que algo inevitável, mas o que eu faço com essa comparação é o que me importa, né? Eu uso essa comparação como algo natural e entendo que o outro é o outro e eu sou eu. Eu uso essa comparação para revisar como é que eu fui lidando com essas metas ao longo do ano e se eu fui um pouco bondoso comigo mesmo. Ou eu fico naquele processo que eu acho bastante adoecedor das perguntas de que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Eu torço que a maioria dos meus pacientes da meia-noite às 6 da manhã estejam descansando.
É isso aí. E quando marcar para cada um levar um prato, Alex, já que você falou antes, que alguém sempre leve aquele conezinho cheio de maionese, que é muito bom, né?
Que eu adoro.
Eu adoro também. As redes sociais aumentam a sensação de frustração no final do ano?
Com certeza.
O mundo perfeito da internet, que não existe, né, Alex? Tudo é uma produção, né?
Eu gostei de ver as trades. Tem uma trade esse ano, achei até bonita, né? Ok. Que é começa, por exemplo, com a avó ou com o vô chamando os filhos, aí os filhos se juntam, que chamam os netos, que chamam os genros, etc. Que é uma trade bonita, é agradável, mas que também às vezes gera na gente aquela coisa do tipo assim, opa, eu não participei da trade. Opa, será que na minha família tinha esse estilo para fazer? Uhum. Né? Tinha condições de juntar esse número todo de pessoas? Então, voltamos à ideia de comparações são comuns de acontecerem. O que eu faço com essas comparações? Acho que isso é uma verdade que todo mundo funciona dessa forma? Não. Muitas realidades diferentes e algumas, inclusive, fabricadas para apenas viralizarem. Rede social trabalha nesse mecanismo de exposição daquilo que é tido como o belo, o perfeito, e se eu não fizer filtro, eu vou me contaminar. O filtro pode ser eu simplesmente ver e entender que isso pertence ao outro e não a mim mesmo, ou o filtro, às vezes, é reduzir exposição a esse tipo de conteúdo. Uhum. O que percebo, o que identifico muito dentro de consultório, o famoso aquele feed sem parar. Né? A pessoa está lá com o dedinho, indo de um para o outro, indo de um para o outro, pequenos segundos, mas que todos têm um rastro de impacto emocional. Se eu não parar ou se eu não tiver consciência do que está acontecendo, isso está indo para um campo de segundo plano mental e está gerando algum tipo de contaminação.
Se você está ouvindo o programa, assistindo, pode enviar a sua pergunta também sobre essa questão de fim de ano, Natal, e também ano novo, né? Como identificar emoções que passam do normal para algo que exige mais atenção? Aquela história, a pessoa fica muito fixada em alguma coisa, começa a ficar triste, acha que ela está injustiçada, pelo mundo não dá certo, né, Alex? Enfim, o que é que já preocupa um pouco mais?
Nós não temos, então, uma receita do que as pessoas devem sentir. Então, a primeira dica é: ok, o que você sente é genuíno. O que você sente é um alerta da sua mente sobre alguma coisa que esteja acontecendo, que você, de repente, esteja interpretando. Então, não existe o conjunto de emoções certas. Existe o fato de. Emoções são individuais, cada um processa de uma maneira diferente. Temos nas emoções a necessidade de ler se elas são leves, moderadas ou graves. Eu senti uma leve ansiedade, eu senti grave ansiedade porque eu estou às 4 horas da tarde comprando alguma coisa que a minha mãe pediu no mercado e eu estou com medo de não encontrar. Tudo isso é natural também, mas fixação e não fluidez. Então, fica muito tempo presente ou um número muito grande de emoções, que aí vai fazer aquilo que se chamam os picos emocionais, né? Eu estou tendo muita oscilação, eu estou tendo uma resposta emocional de grande oscilação. Eu estou saindo muito rapidamente de uma tristeza para uma enorme alegria ou de uma ansiedade para uma total tranquilidade. Isso é um marcador que a gente pode utilizar como forma de sinalizar que algo não anda muito bem.
Uhum.
É, temporalidade dessas emoções. Então, grudam, ficam muito tempo junto com a gente e não ida embora. Não fluidez.
É, bom dia, Bicudo. Peço que não fale meu nome, mas não gosto do Natal. Dia das Mães, são datas que eu fico triste, porque lembro muito dos meus filhos quando eram pequenos e hoje estão todos distantes, né? Ou seja, é aquele desmembramento de família, né? Que é natural quando crescem e aí ganham a autonomia e tudo mais, né? É a tristeza de não ter a presença, né?
Também, Bicudo. E aí entramos naquela questão de como dizer para essa pessoa que isso não é natural, que ela deveria estar sentindo alegria, que ela deveria estar bem, que ela deveria estar olhando para ela a ida dos filhos como uma manifestação de sucesso, de continuidade da vida.
Quer dizer agora que ela tem o sentimento de que ela é responsável pelo sucesso deles.
Exato.
Cresceram, educou e eles estão agora num cenário que podem ter uma vida feliz também, não é?
Exato. Então, em um primeiro momento, entender que ela tem todo o direito de sentir isso. Mas ela também tem todo o direito de buscar ajuda para que ela possa fazer ressignificações dessas emoções. Quando você lança esse raciocínio de ela mudar o viés do pensamento na direção de que foi uma pessoa que promoveu, oportunizou que os filhos crescessem, evoluíssem, se desenvolvessem, é uma maneira de trabalhar a ressignificação. Só que nós sabemos que isso não são coisas simples de serem feitas.
Sim.
Então, que essa pessoa possa dar atenção dentro de um atendimento psicológico para ir trabalhando para que essa ressignificação vá acontecendo. Porém, nós temos, infelizmente, situações que são situações de abandono. Então, não adianta mascarar e ficar tentando somente enxergar que eu fui um grande promotor de avanço para os meus filhos, quando a gente tem, na realidade, filhos do outro lado que talvez sejam pessoas cruéis, que estejam, de repente, abandonando essa mãe ou esse pai.
Uhum.
Enfim, tudo requer uma condução um pouco mais delicada com essa base emocional.
Exatamente. Você abordou bem, né? A justificativa de ir buscar uma vida melhor em outro local do mundo, né? Ficando períodos enormes sem contato, anos e anos a fio sem voltar, né? Porque está difícil, porque tem que fazer economia, também não cola muitas vezes, então tem que fazer um esforço contínuo e muito maior para resolver esse problema também. Não muito, pagar passagem para a mãe ou para o pai, passear lá onde estão, né? Porque muitas vezes gera uma desconexão muito, muito grande, né, Alex? E aí gera tristeza mesmo. Né?
E estamos vivendo, Bicudo, nas nossas sociedades, no mundo, epidemias de solidão. Né? As pessoas têm tido essa realidade de estarem um pouco menos conectadas, de terem menor atenção por parte dos seus entes algumas vezes. Então, tudo isso requer uma atenção dentro de um atendimento psicológico.
Uhum. Bom dia, entrevista maravilhosa e verdadeira, pauta perfeita. Abraços do Atílio e da Olga, casal aqui pertinho da gente, né, que estão ouvindo o programa. É isso aí, falando de emoções, quem não tem emoções? Até ouvir essa entrevista aqui, você se vê a memorizar, a refletir sobre essas coisas que são inerentes a todas as pessoas. Um pouco mais, um pouco menos, né, Alex?
Significa que nós estamos vivos.
É,
quando
isso.
Temos emoções, significa que estamos vivos.
Verdade.
Quando cuidamos das emoções que não são tão agradáveis, significa que nós estamos valorizando as nossas vidas.
É isso aí. Quais são os sinais que indicam a hora de procurar um psicólogo? E pergunto, ainda existe preconceito com relação à busca de um profissional da psicologia?
Acho que preconceito existe para com qualquer significado, área, característica profissional. Uhum. Vemos na psicologia uma diminuição muito significativa. Eu estou praticando a atividade clínica há 14 anos. Eu comecei enxergando de uma determinada maneira, ouvindo lá dos meus professores, preceptores, uma determinada característica do mercado. Hoje eu vejo que esse mercado ele se reconfigurou de maneiras muito mais onde as pessoas aceitam muito mais a ideia de buscar a saúde mental, buscar o atendimento psicológico, mas sempre existe. Uhum. Né? Isso, a gente vai trabalhando esse preconceito a partir do momento também que os profissionais da saúde mental vão vindo aos veículos de comunicação e vão disseminando os lugares onde eles podem atuar, o que eles podem fazer, e também descomplicando um pouco o entendimento dessa ciência e psicologia. Com relação aos sinais, eu gosto de algumas ideias que servem para a gente levar para a vida como os nossos sinalizadores, os nossos marcadores. Tempo, né? Para tristeza, a gente costuma usar ali um marcador quando tem um evento que vai sinalizar a aproximação de um quadro de depressão, uma tristeza que está durando mais de 15 dias... Né, um choro que está um pouco mais presente com facilidade, são sinaizinhos para a gente que algo ali não está ok, merece um pouco de atenção. Quando nós temos ou um aumento de sono, uma diminuição de sono, então a pessoa está dormindo muito mais do que era o padrão, uhum. ou está dormindo muito menos, outro sinal que a gente tem que cuidar. Desânimo, aquilo que eu fazia anteriormente, eu gostava, me dava prazer, e mudou, hoje eu faço e não sinto mais o prazer, ou eu estou deixando de fazer, é outro sinal que a gente precisa cuidar. Ganho de peso significativo, perda de peso significativa, mais um sinal que serve para a gente como alerta que temos que cuidar. Dificuldade de concentração, de atenção, pessoa está estudando e sente que não retém mais as informações, pessoa não está conseguindo sequer estudar, participar de algumas atividades que exijam um pouco mais de concentração, outro sinal que a gente precisa também ter ali como marcador. E os nossos já debatidos aqui, tempo de muita emoção e intensidade de muita emoção também elevada.
Perfeito. Alex, obrigado. 3 para o meio-dia. Falamos de emoções, de fim de ano, Natal e Réveillon. E aquela expectativa do ano novo também, né? Como vai ser o meu ano? Vou continuar o mesmo emprego? Vou ter o mesmo rendimento? Vou conseguir manter o meu padrão de vida? Algumas pessoas sofrem muito com isso também, a mudança de padrão de vida, né? Quando melhora é um desafio para se adaptar. Quando diminui também o padrão de vida, perde o emprego, troca, não ganha tanto, também tem que recalcular, né, os seus investimentos. Isso tudo faz parte da vida de muitas pessoas e não é fácil, né? Alex, muito obrigado mais uma vez, um feliz ano novo, né? Um bom 2026 e seguimos juntos aqui, né? Sempre chamando o Alex para os momentos em que necessitamos uma explicação mais aprofundada, né?
Bicudo, meu eterno agradecimento, fico muito feliz novamente com esse convite de poder abordar um tema que acredito ser bastante pertinente para essa época, espero ter ajudado a audiência, desejo um 2026 a você, a toda a equipe da Rádio Marconi, excelente, que todas as pessoas possam exercitar aquilo que a gente chama de esperançar em 2026, que é diferente da esperança que é, às vezes, ficar um pouco parado esperando que as coisas aconteçam. Uhum. Que a gente possa ter um pouco de energia também para lutar pelos nossos desejos, os nossos sonhos, e continuo à disposição em 2026, nos consultórios e quando vocês acharem pertinente de a gente abordar algum tema. Muito obrigado.